Bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quarta-feira, 22 de maio. Lá fora hoje, 29 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão, está convosco João Santa Rita. A produção é do Jaime Faria, a técnica é do Jean-Michel Grand. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Estados Unidos rejeitam decisão da Espanha, Noruega e Irlanda de reconhecerem um Estado palestiniano. Primeiro-ministro britânico convoca eleições antecipadas para julho. Como sempre, primeiro os 30 minutos desta emissão de hora e meia são dedicados à Angola. Líder da UNITA aborda o que diz ser crescente crime no país.
Há cada vez mais indícios da ocorrência no país do tráfico de drogas associado a redes internacionais e de crimes típicos relacionados com este tipo de negócio obscuro, tais como homicídios, sequestros, branqueamentos de capitais e outros.
Dezenas de crianças morrem num dos bairros de Luanda.
Onde eu vivo são 38 pessoas que morreram num quarteirão.
A equipa da Nacional do Ministério e da província estão lá neste momento a continuar a investigar.
Vamos também falar da violência contra mulheres. Fique connosco para ouvir estas e outra reportagem. Mas para já as notícias internacionais com o Sérgio Nhambi.
A Irlanda, Noruega e Espanha anunciaram na quarta-feira o reconhecimento de um Estado palestiniano, citando a guerra Israel-Hamas em Gaza e a necessidade de alcançar uma solução de dois Estados para uma paz duradoura na região. A guerra em curso em Gaza deixou bem claro que o alcance da paz, da estabilidade, deve depender da resolução da questão palestina, disse o primeiro-ministro norueguês Jonas Støre. A Noruega disse que existe um plano consensual internacional sobre a necessidade de uma solução de dois Estados, incluindo uma votação esmagadora na Assembleia Geral das Nações Unidas este mês, para reconhecer os palestinianos como qualificados para aderir ao organismo mundial. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, disse que a decisão é baseada na paz, justiça e coerência. Os três países afirmaram que o reconhecimento de um Estado palestiniano entrará em vigor a 28 de maio. O anúncio de hoje significa que a Palestina passará a ser reconhecida por 11 Estados-membros da União Europeia, dado que a Espanha e Irlanda se juntarão à Bulgária, Chipre, República Checa, Hungria, Malta, Polônia, Romênia, Suécia e Eslováquia. Nas Nações Unidas, 137 dos 193 membros da organização já reconheceram unilateralmente o Estado da Palestina. Em Washington, o Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca disse que o presidente Joe Biden é um forte defensor de uma solução de dois Estados e tem sido ao longo da sua carreira. No entanto, afirmou que Biden acredita que um Estado palestiniano deve ser realizado através de negociações diretas entre as partes e não através de reconhecimento unilateral. O ministro de Negócios Estrangeiros israelita, Israel Katz, anunciou imediatamente a retirada dos embaixadores de Israel dos três países que reconheceram o Estado palestiniano. A história recordará que a Espanha, a Noruega e a Irlanda decidiram atribuir uma medalha de ouro aos assassinos e violadores do Hamas, disse Katz. O mesmo disse que reconhecer um Estado palestiniano é uma recompensa ao Hamas e ao Irã e uma injustiça à memória dos mortos no ataque do Hamas a Israel a 7 de outubro, que matou 1.200 pessoas e levou à captura de cerca de 250 reféns. O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, convocou eleições nacionais na quarta-feira, nomeando o dia 4 de julho como a data para a votação. Encerrando meses de especulação sobre o momento de uma nova votação, Sunak anunciou que convocaria as eleições mais cedo do que alguns esperavam, uma estratégia arriscada com seu partido muito atrás nas pesquisas de opinião. Sunak chega às eleições não só muito atrás do Partido Trabalhista nas sondagens, mas também bastante isolado de alguns membros do seu partido e cada vez mais dependente de uma pequena equipa de conselheiros para o guiar durante o que deverá ser uma campanha eleitoral muito dura e difícil. Mas ele parece ter decidido que, com alguns ganhos econômicos, com a queda da inflação e a economia a crescer ao ritmo mais rápido em quase 3 anos, agora é o momento de assumir um risco e apresentar formalmente aos eleitores a sua agenda para um novo mandato. Os trabalhistas acusam o Partido Conservador de 14 anos de má gestão econômica, deixando as pessoas em pior situação com uma série de administrações caóticas que não conseguem proporcionar a estabilidade que as empresas ansiavam para estimular o crescimento econômico. Os trabalhistas disseram antes do anúncio que estavam mais do que prontos para uma eleição. Um ataque aéreo russo na cidade de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, destruiu na quarta-feira um café, danificou um edifício residencial e incendiou um posto de gasolina, e as autoridades locais disseram que 10 pessoas ficaram feridas, pelo menos uma gravemente. Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia e a região circundante, tem sido alvo de ataques russos desde o início da guerra, em grande escala, em 2022. Os ataques tornaram-se mais intensos nos últimos meses, atingindo infraestruturas civis e energéticas.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, afirmou hoje que a criminalidade aumenta ante os olhos das autoridades, que se mantêm impávidas, e aponta como preocupantes a criminalidade política e o tráfico de drogas. Em conferência de imprensa em Luanda, Adalberto Costa Júnior apontou exemplos de crimes políticos contra dirigentes e militantes do seu partido, contra cidadãos, e avisou ainda para o aumento de crimes de colorinho branco, tendo profunda corrupção. A pobreza e a falta de políticas do governo estão na base desses fenómenos, disse o líder da oposição angolana, Álvaro Lugero de Andrade.
Adalberto Costa Júnior apontou o aumento do tráfico de drogas com ramificações internacionais e crimes de colarinho branco, sem qualquer ação do governo.
São cada vez mais frequentes informações que sugerem uma sofisticação crescente do crime organizado e do colarinho branco. Há cada vez mais indícios da ocorrência no país do tráfico de drogas associado a redes internacionais e de crimes típicos relacionados com este tipo de negócio obscuro, tais como homicídios, sequestros, branqueamentos de capitais e outros. Por este facto, a Angola de hoje é citada lá fora como destino e ponto de passagem do tráfico de drogas. Ao mesmo tempo, se constata uma total ausência de políticas coerentes e de estruturas de combate adequada a este fenómeno.
O presidente da UNITA, que se fez acompanhar na conferência de imprensa hoje em Luanda, de dirigentes do seu partido que foram atacados recentemente, voltou a acusar agentes do Estado de instigarem esse tipo de crimes de intolerância política.
Já começam a ser recorrentes ações criminosas de cariz político, assentes em manifesta intolerância política, instigadas por agentes do Estado habitualmente revestidos de caráter securitário e de poder securitário, e que são quase sempre insensíveis ao caráter republicano, que deveria ditar a sua conduta. São exemplos destes crimes o recente ataque a uma caravana de deputados da UNITA, no Quando Cubango. O atentado de que foi alvo o deputado Carlos Xavier, em Malães. E muito recentemente, no dia 18 do corrente mês, o ataque perpetrado por militantes do partido que sustenta o governo contra a caravana do secretário provincial da UNITA na Lunda Sul, no município de Itabola. Outro exemplo que aqui trazemos é o assalto e o incêndio de que foi vítima o jornalista William Toney e os estudos da sua produtora para silenciar vozes de discordância ao regime.
Quanto a crimes considerados comuns, Costa Júnior elencou casos em várias províncias.
Na Lunda Norte e Lunda Sul, as forças de defesa e segurança, empresas de segurança privada e marginais matam cidadãos à luz do dia pelo simples facto de serem garimpeiros. Na Uila, marginais operam em pleno dia nos mercados informais. Em Benguela, os assaltos tornaram-se assustadores e a violência doméstica vai se enraizando a olho nu. Em Luanda, Luambo, na Uila e noutras cidades, pelo país fora, o exercício da atividade de mototáxi tornou-se de elevado risco, com frequentes roubos desmotorizados e assassinatos frios dos seus detentores. Em Luanda, a cidade do tudo é possível, os marginais nos carris da impunidade decretam refugiados obrigatórios em vários bairros perante o olhar condescendente das autoridades.
Tendo por pano de fundo esses crimes, o presidente da UNITA responsabilizou o governo pela situação por falta de medidas de políticas e de programas que combatam a pobreza. A Voz da América contactou o secretário para a Informação e Propaganda do MPLA, partido no poder, Esteves Hilário, para comentários, mas até agora não recebemos qualquer reação.
Era o Álvaro Lugero de Andrade. As autoridades de Luanda estão a investigar as causas da morte de várias crianças no bairro de Caope, mortes essas alegadamente causadas por água imprópria para consumo. O Coco Mukuta disse-nos que mais de 30 crianças morreram. Coco Mukuta.
Nelson Salengue, avô de uma das meninas que internou no hospital do Zango.
Onde eu vivo são 38 pessoas que morreram num quarteirão.
Segundo Salengue, as questões avançadas inicialmente pelos médicos são a água imprópria para o consumo humano.
Os hospitais, principalmente no Zango, dizem que nem mais águas. Recebemos uma água muito turva, amarelada. Uma água amarelada, então essa água é que a gente consumiu, estava turva e não bem tratada, segundo, quer dizer, o sabor mesmo, aquilo era uma água não tratada. Não é, os sintomas são as mesmas, todo mundo está a apresentar, mas é todos, é barriga, febres altas, por último, se atrasar mais uma semana, aí os olhos ficam amarelados, aí já alguns com o intestino já curado, aí vão para óbito.
O médico Adriano Manuel alerta que a situação pode ser crítica. Entretanto, o diretor do Gabinete Provincial da Saúde em Luanda, Manuel Varela, em entrevista à Voz da América, confirmou a criação de uma comissão epidemiológica para aferir as reais causas das mortes de crianças no bairro Caope, em Luanda.
A equipa da Nacional do Ministério e da Província estão lá neste momento a continuar a investigar. Só depois desses dados que vamos ter propriedade para falar em imprensa. Sei que a amostra também de onde se seguiu para o início, a amostra de água, e só depois é que vamos nos pronunciar, de vigilância epidemiológica.
O jurista Manuel Cangundo fala de possíveis responsabilizações políticas e criminais, caso se detete os responsáveis pelas mortes das mais de 30 crianças.
Se estivéssemos num país normal, certamente a esta hora não estaríamos já a ver o Ministro de Energia e Água a responder, digamos, uma série de questões, se não mesmo a este momento, provavelmente já teria sido exonerado pelo Presidente da República, o que não ocorre em Angola, porque infelizmente a questão da impunidade...
Coquimbo Kuta, Luanda.
A companhia de petróleo Total Energies, em conjunto com a Petronas da Malásia e a Angola na Sonangol, vão efetuar a primeira exploração de petróleo em águas profundas na bacia do Coanza. O chamado projeto de águas profundas Caminho vai desenvolver os campos petrolíferos de Cameia e Golfinho, a cerca de 100 km da costa de Angola e a 1.700 metros de profundidade. O valor do projeto, segundo algumas fontes noticiosas, está avaliado em 6 mil milhões de dólares, sendo controlado em 40% pela Total, outros 40% pela Petronas e 20% pela Sonangol. A produção deverá começar em 2028, com o objetivo de 70 mil barris de petróleo por dia. Aqui Washington, Voz da América, estão sintonizados com o serviço português a transmitir a partir da capital americana. Ao microfone João Santa Rita, estamos a transmitir em onda curta, onda média e também em frequência modulada. Aqui na capital americana, neste momento, 13 horas, 14 minutos, 15 segundos. Na segunda meia hora vamos ter reportagens sobre assuntos internacionais em várias partes do mundo e também mais dos palopes. Vamos ter também em sintonia connosco, quando se iniciar a segunda meia hora, mais duas emissoras da Guiné-Bissau, em FM, e também a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Continuo com a Voz da América. Arranca já na sexta-feira em Kigali, no Ruanda, a quarta edição da Liga África de Basquetebol, o BAL. E nesta edição, pela quarta vez, está lá a equipa angolana do Petro de Luanda, que inicia a sua campanha no sábado contra o Monastir da Tunísia, um adversário bem conhecido do Petro. Nós vamos acompanhar estes jogos do Petro, o primeiro contra o Monastir no sábado, a partir das 13 horas de Luanda, meia hora antes do jogo se iniciar às 13h30 de Angola. O segundo jogo vai depender de quem será o adversário, mas nós iremos manter os ouvintes informados. Vamos estar no ar nos 17.675 kHz e nos 15.580 kHz. E vamos contar com a presença do jornalista angolano Joaquim Clemente, que nos vai fazer os relatos e informar-nos sobre as últimas do baile, do Petro e do basquetebol. Juntos a nós, juntos à Voz da América, para acompanhar a campanha do Petro do Luanda, no baile. Casos de violência contra as mulheres em Angola, seja sexual ou física, tendem a aumentar, surgindo como referência o indicador de 70% de denúncias no ano de 2020, alerta ao Fundo das Nações Unidas para as Crianças. No país, a tentar consolidar o sistema de denúncias de violência baseada no género, as informações disponíveis apontam para um elevado número de queixas todas as semanas, extensiva também à violência contra crianças. João Marcos.
Também em 2020, ano apontado pelo Unicef como referencial para os dados sobre o momento atual, foram registados 15 mil casos de abusos sexuais contra menores. Os números foram avançados em Benguela, numa recente formação sobre proteção à criança, promovida pelo Instituto Nacional de Apoio à Criança, sobre a violência contra as mulheres. O oficial do Unicef para a região Centro-Sul, Paulo Mendes, alertou em declarações à imprensa para um aumento de queixas nos últimos anos. Isto depois de ser apontado, enquanto dissertava, para situações em que as senhoras, geralmente violentadas por pessoas próximas, optam pelo silêncio.
Uma percentagem bastante alta e também no mesmo ano 30% das mulheres foram vítimas de violência sexual. Pelas informações que foram reportadas ao longo destes anos, os números continuam ainda a ser muito, muito altos. Os dados tendem a crescer e de uma forma muito preocupante.
A médica legista do Serviço de Investigação Criminal em Benguela, Maria Fátima de Almeida, louva o que chama de cultura de denúncia, mas avisa que o silêncio de uma mulher é tão preocupante como o aumento de casos.
Às vezes as mães não aceitam denunciar porque têm medo, é ameaçado pelo próprio companheiro, é ameaçado pelo vizinho, então sente aquele medo. Ou por vezes a mãe é dependente do próprio companheiro, questões financeiras, então pensa: se eu denunciar o meu companheiro, com quem eu vou ficar, com quem vai me sustentar?
A nível da sociedade civil, o Fórum de Jornalistas para a Igualdade do Gênero pretende conhecer o impacto da violência entre as mulheres, tal como indica a sua coordenadora, Milena da Costa.
Foram ouvidas várias mulheres de diferentes províncias do país, com o objetivo de obter uma amostra sobre o impacto da violência doméstica na vida delas. Nesta pesquisa, foram fornecidas bases que possam contribuir para a diminuição dos casos registados no nosso país.
Refira-se que, nesta altura, o Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher promove consultas públicas no quadro da alteração da lei contra a violência doméstica. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Vamos agora para o desporto. Vamos começar com o futebol europeu. Hoje temos a final da Liga Europa e frente a frente estão o Atalanta de Itália e o Bayer Leverkusen da Alemanha, os homens da aspirina Bayer, que têm dado dores de cabeça a toda a gente, acabam de vencer o campeonato alemão, pondo fim ao reino de 11 anos do Bayern Munique e têm esta época um recorde, 51 jogos sem perder em todas as competições. O treinador do Bayer Leverkusen é o treinador sensação, o espanhol Xavi Alonso, que é novato e que ontem na conferência de imprensa disse estar confiante que a invencibilidade Vai continuar hoje.
I have a good feeling that it's not going to be different. We respect so much Atalanta, but we have...
Sinto que amanhã não vai ser diferente. Respeitamos muito o Atalanta. Temos confiança no nosso jogo, na nossa mentalidade. Nada vai mudar.
Our mentality that it's not going to change.
Xavi Alonso, treinador espanhol do Bayer Leverkusen. Nota interessante, nas meias finais, eliminou outra equipa italiana, o Roma. No campeonato italiano, o Atalanta está em quinto lugar, quando falta um jogo para terminar o campeonato. E falando de Itália, o Inter de Milão já ganhou o campeonato e agora foi anunciado que a companhia de investimentos americana Oaktree Capital Management se tornou nos novos donos do clube, depois da companhia chinesa Suning não ter pago à Oaktree um empréstimo de 395 milhões de euros, o que resulta na companhia americana assumir controle do clube. Há crescente interesse de milionários e companhias de investimento americanas no futebol europeu. Em Inglaterra, 9 dos 20 clubes da Premier League de Inglaterra pertencem a americanos, incluindo o Arsenal, Liverpool, Aston Villa, Chelsea e Manchester United. Chelsea está agora à procura de treinador. O argentino Pochettino foi à vida. Em Portugal, entretanto, o selecionador nacional, outro espanhol, Roberto Martínez, teve que explicar em conferência de imprensa porque é que só um jogador do campeão, o Sporting, foi selecionado, ignorando um dos melhores marcadores do campeonato, Paulinho, outro excelente jogador, Trincão e mais.
Primeiro, na minha experiência, nas listas de convocados para torneios importantes, europeus, mundiais, e a nossa forma de trabalhar, não foi possível para um jogador entrar na lista do europeu se não fez parte da seleção durante os últimos 6 estágios. Acho que temos muitos jogadores, tivemos um apuramento impecável e temos decisões difíceis, mas decisões que precisamos de tomar para ter uma equipa equilibrada e ter todas as opções que nós precisamos.
Era Roberto Martínez, treinador da seleção de Portugal, um dos favoritos para o Euro, que se inicia a 14 de junho. Basquetebol americano, NBA, ontem iniciou-se a final da Conferência Leste e foi um jogo de muitos pontos. Boston bateu o Indiana 133-128. Hoje temos o primeiro jogo da final da Conferência Oeste. Minnesota recebe o Dallas. Esta é a Voz da América, a transmitir em português para a África. O microfone, João Santa Rita. O antigo adido comercial do Consulado-Geral de Moçambique, no estado brasileiro de Minas Gerais, Marcos Roberto de Almeida, foi condenado a 12 anos de prisão por associação criminosa e lavagem de dinheiro. Foi condenado pela primeira vara de crimes tributários, organização criminosa e lavagem de bens e valores de São Paulo, no Brasil. O cônsul, na altura, disse a reconhecer a sua ligação com o crime.
Marcos Roberto de Almeida, conhecido por Tuta, que recebeu a condenação a 27 de abril à revelia, é apontado como um dos altos dirigentes do primeiro comando da capital, PCC, considerada a maior rede de tráfico de drogas e outros crimes do Brasil. Embora se desconheça se está vivo ou então a viver noutro país, sendo a Bolívia uma possibilidade, segundo a Procuradoria, o Tribunal de São Paulo concluiu que Tuta lavou cerca de 200 milhões de dólares, 1.000 milhões de reais, em apenas um ano, provenientes do tráfico de droga. Entretanto, no período de julho de 2018 a julho de 2019, Marcos Roberto de Almeida foi adido comercial no Consulado-Geral de Moçambique, em Minas Gerais. Deusdete Januário Gonçalves, advogado brasileiro e ex-cônsul honorário de Moçambique, em Minas Gerais. afirmou desconhecer as ligações de Tuta com o crime, em declarações aos procuradores. Era um homem de grande idoneidade, disse Januário Gonçalves no processo, citado pela imprensa, acrescentando que, e volto a citar, desempenhava a sua função corretamente, fim de citação. Ainda segundo o ex-cônsul honorário, Tuta apresentou o seu registro criminal à Justiça Federal e à Justiça Mineira antes de ser contratado. Com a intimação para falar como testemunho de defesa de Marcos Roberto de Almeida, o ex-cônsul desligou-o do quadro de funcionários do consulado. A Voz da América está a tentar obter uma reação por parte das autoridades de Moçambique. A imprensa brasileira, que cita dados do processo, afirma que Marcos Roberto de Almeida viajou várias vezes para Moçambique. Refira-se que a 13 de abril de 2020, a polícia moçambicana deteve em Maputo Gilberto Aparecido dos Santos, conhecido como Fuminho, que também integrava o PCC. O Ministério da Justiça e Segurança Pública do Brasil disse na altura que a detenção de Fuminho resultou de uma ação que teve a colaboração do Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América e da Polícia de Moçambique. Fuminho, de 49 anos de idade, era considerado pelas autoridades brasileiras como o maior fornecedor de cocaína da organização criminosa, com milhares de membros no Brasil e países vizinhos.
Era o Álvaro Lugero de Andrade. Aqui na capital americana, neste momento, 13 horas 26 minutos, 45 segundos, portanto, dentro de 3 minutos aproximadamente, vamos ter aqui o Amâncio Miguel para apresentar mais 30 minutos de notícias e reportagens de várias partes do mundo, incluindo mais de Moçambique. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Nosso caso, nossa casa, nossa vida por viver. Nosso caso, nossa casa, nossa vida por viver. Oh, amada mulher, se eu te pudesse explicar meu ser. Amada mulher, se eu te pudesse explicar meu ser. Vem dos lenços coloridos, carrapitos por fazer. Carrapitos pequenitos, como aqueles que o amor fazia. E a Gina só trançava quem sorria. Mas no fundo eu sei que doía. Nem toda bicha casa, nem todo febre é brasa. Nem toda cor é gota, nem todo veneno é cobra. Nem a palma da tua mão. Nem todo bicho arde, nem toda distância invade. Nem todo rico rouba, nem todo resto é sobra. Embriagado poeta que fala de amor na sanzala. Embriagado poeta que fala de amor na sanzala. Você fala, ninguém escuta. Você cala, te pergunta. Você fala, ninguém escuta. Você cala, te pergunta. O canudo na mágoa ela se pendura. Ela diz que te ama, ela jura. Nem toda bicha casa, nem todo ferro é brasa. Nem toda cor é borda, nem todo veneno é cobra. Nem a palma da tua mão. Nem todo bicho, nem todo bicho, nem todo bicho. Caçado profeta que fala à toa, ninguém sabia. Este caçado profeta que fala à toa, ninguém sabia. Quem sobrava, quem sobrevivia. Quem de noite, quem de dia. Quem sobrava.
13 horas e 30 minutos, bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington. Disse nos próximos 30 minutos, a realização a cargo de Jaime Faria. Eu sou o Amancio Miguel, as notícias serão com João Santa Rita. Uma vez mais, boa escuta. Nas notícias iremos destacar, Estados Unidos rejeitam decisão da Espanha, Noruega e Irlanda reconhecerem o Estado palestiniano. E o primeiro-ministro britânico convoca eleições antecipadas para julho. Somos a Voz da América e desde Washington, D.C., transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Esta emissão está online, www.voaportugues.com. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo, presentes no Facebook, no X, no Instagram, no YouTube e para tal, basta escrever VOA Português. No WhatsApp, o nosso canal é o +1 202 251 9466. De seguida, as notícias do mundo com João Santa Rita.
A Irlanda, Noruega e Espanha anunciaram quarta-feira o reconhecimento de um Estado palestiniano, citando a guerra Israel-Hamas em Gaza e a necessidade de se alcançar uma solução de dois Estados para uma paz duradoura na região. A Noruega disse que existe um amplo consenso internacional sobre a necessidade de uma solução de dois Estados. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, disse que a decisão foi baseada no que disse ser paz, justiça e coerência. Os três países afirmaram que o reconhecimento do Estado palestiniano entrará em vigor a 28 de maio. O anúncio significa que a Palestina passará a ser reconhecida por 11 Estados-membros da União Europeia. Em Washington, o Conselho de Segurança Nacional disse que o presidente Joe Biden é, e citamos, um forte defensor de uma solução de dois Estados e tem sido ao longo da sua carreira. No entanto, acrescentou que Biden acredita que um Estado palestiniano deve ser realizado através de negociações diretas entre as partes e não através de reconhecimento unilateral. O ministro dos Negócios Estrangeiros israelita, Israel Katz, anunciou imediatamente a retirada dos embaixadores de Israel desses três países. Katz disse que reconhecer um Estado palestiniano é uma recompensa ao Hamas e ao Irão. O primeiro-ministro britânico Rishi Sunak convocou eleições nacionais na quarta-feira para o próximo dia 4 de julho. Ele encerrou assim meses de especulação sobre o momento de uma nova votação. Sunak anunciou que convocaria as eleições mais cedo do que alguns esperavam, uma estratégia arriscada, com o seu partido muito atrás nas sondagens de opinião. Os trabalhistas acusam o Partido Conservador, que está no poder há 14 anos, de má gestão económica. Um ataque aéreo russo na cidade de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, destruiu quarta-feira um café, danificou um edifício residencial e incendiou um posto de gasolina. As autoridades locais disseram que 10 pessoas ficaram feridas, pelo menos um gravemente. Por outro lado, um drone russo lançou explosivos contra carros da polícia que se dirigiam para evacuar civis na região de Kharkiv, matando um polícia, disse o ministro do Interior, na quarta-feira. Um ativista e um líder religioso foram detidos pela polícia em Dakar, depois de divulgarem vídeos em que criticam o primeiro-ministro do Senegal pela sua aparente tolerância para com os homossexuais. Uma fonte bem informada disse à agência de notícias francesa que os dois homens estão a ser investigados por, citamos, divulgarem notícias falsas e ofenderem o chefe do governo. Eles são o ativista Ba Diakate e o líder religioso Sheikh Ahmed Tidiane Daoune. Na semana passada, Sokon abordou o assunto durante uma visita do político francês de extrema esquerda, Jean-Luc Mélenchon, ao dizer que a insistência nos direitos LGBTQ nas relações diplomáticas e por parte das organizações multinacionais poderia levar a um sentimento anti-ocidental.
Obrigado, João Santa Rita. Vamos agora ao espaço de reportagem. Começamos em Cabo Verde. Vamos ao encontro do nosso correspondente Eugênio Teixeira, que reporta sobre o braço de ferro entre o Governo Central e o município da capital. A relação entre o Executivo Central e o Executivo Municipal da capital do arquipélago reporta-se azedou desde a mudança da força política nas eleições autárquicas de 2020, ganhas pelo candidato do PSV, Francisco Carvalho, que desalojou Oscar Santos do MPD e que dirigia a maior autarquia do país. A partir da cidade da Praia, reporta Eugênio Teixeira.
Francisco Carvalho, chefe da identidade praiense, afirma que o MPD continua engasgado desde que perdeu as eleições municipais na capital, por isso tem feito manobras para, a qualquer custo, recuperar a Câmara Municipal da Praia, no claro desrespeito à vontade da maioria da população expressa nas urnas.
Muitas manobras, através de processos de tribunais, auditorias e tentativas de substituição da Câmara da Praia, chegamos ao ponto máximo deste ataque do MPD e do seu governo, através do seu presidente, primeiro-ministro do país, que, num assomo de obsessão, declara, com todas as letras, a tirada mais infeliz da nossa jovem democracia, e passo a citar: vamos tomar a Câmara da Praia, custe o que custar.
Por sua vez, o líder da bancada do MPD na Assembleia Municipal, João Cabral, afirma que a Praia precisa de autarcas competentes, respeitadores das leis e comprometidos com uma gestão transparente.
Os praianos não querem gerir institucional entre os dois níveis de governação pública, mas sim uma forte articulação, entendimento e cooperação para resolver os problemas das populações, das empresas e dos diversos atores que atuam no território. Os preços querem ser governados por líderes que respeitem os seus direitos adquiridos e protegidos por lei. Os preços não querem perder o seu tempo e dinheiro a litigar nos tribunais com a Câmara Municipal, mas sim diálogo e respeito.
Este mau clima no relacionamento Governo-Câmara Municipal da Praia preocupa a Associação Cívica para a Praia, com o seu presidente José Jorge da Pina, a considerar que a situação só contribui para imperar o desenvolvimento da capital do arquipélago.
A cidade não tem projetos que criem emprego, não tem condições habitacionais, condições urbanísticas de inclusão, não tem habitação social para os jovens, não tem condições para muita gente que vive na cidade, consequentemente leva à insegurança. E não temos coisas básicas como o saneamento. Temos 40% de cobertura de esgotos.
Numa altura em que já se notam movimentações de pré-campanha para as nonas eleições autárquicas a realizar em novembro deste ano, o Presidente da República, José Maria Neves, pede serenidade.
É preciso uma reflexão séria com vista a desarmadilhar a sociedade e a democracia. E não perdermos de vista que não devemos judicializar a política e nem politizar a justiça.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. Aqui em Washington, 13:38. Um grupo de organizações da diáspora guinense exige a libertação imediata e incondicional de todos os detidos nas celas de Bissau na segunda-feira e a defesa da liberdade de expressão a todos os cidadãos e cidadãs da Guiné-Bissau. Através de um manifesto, um slogan pela liberdade de expressão e de manifestação na Guiné-Bissau, que tem um longo número de assinantes, com destaque para a Associação para a Cooperação entre Povos, Associação das Mulheres Profissionais da Comunicação Social da Guiné-Bissau, a Casa de Cultura da Guiné-Bissau, Coletivo de Mulheres Africanas Jesse África, Fórum Cabo-Verdiano de Sociedade Civil e Associação de Estudantes Amigos da África na Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, o Campo de Males, exige a salvaguarda do direito de manifestação e de protesto enquanto direito constitucional, não carecendo de autorização prévia das autoridades, assim como a defesa da sociedade civil organizada e dos movimentos cívicos de cidadãos e cidadãs enquanto forças vitais de uma sociedade democrática, livre e dialogante. Lê-se na nota que os detidos permaneceram mais de 48 horas na segunda esquadra de Bissau em condições desumanas, sob tortura física e psicológica e sem acesso à defesa, permanecendo ainda detidos, dirigentes do movimento cívico denunciaram as organizações, sublinhando que estes acontecimentos somam-se a outros episódios recentes no país. Tal como a Voz da América tem estado a reportar, 9 dos 93 detidos encontram-se presos, entre eles o coordenador da Frente Popular, que organizou a marcha, Armando Lona.
Na sua recente nota, a Liga Guinense dos Direitos Humanos acusa as autoridades de sequestro e responsabiliza o Estado pela integridade física dos detidos. Da Guiné, vamos a Moçambique. Lutero Simango, líder do Movimento Democrático de Moçambique, o partido MDM, que é a terceira força parlamentar daquele país, mostrou-se, e cito, bastante preocupado com ligações de afinidade entre Cristiano Malanga, suspeito líder do movimento que conduziu uma tentativa de golpe de Estado na República Democrática do Congo, e figuras ligadas ao partido Frelimo no poder em Moçambique. A reportagem é do André Catueira.
Em vídeos postos a circular nas redes sociais e reproduzidos nos mídias locais, os generais e veteranos de luta de libertação de Moçambique pela Frelimo, partido no poder, nomeadamente Alberto Chipande e Fernando Bengala, aparecem em encontros com Cristiano Malanga, o cidadão congolês que liderou o movimento de golpe de Estado na RDC e que detém empresas mineiras registradas em Maputo e Chimoio, em Moçambique. Nos vídeos, divulgados em fevereiro e setembro de 2023, na página de Facebook de Cristiano Malanga, Fernando Bengala aparece a assinar um memorando de entendimento com o congolês, enquanto um outro vídeo mostra Alberto Chipante a receber a delegação que era chefiada por Cristiano Malanga. Portanto, Lutero Simango exigiu explicações dos visados.
Nós sabemos que o Congo Kinshasa é um país membro da SADC. E havendo essa tentativa de golpe de Estado, em que participam dois americanos residentes em Moçambique e também com uma certa afinidade com algumas pessoas ligadas ao poder, neste caso concreto, que é o general Joaquim Alberto Chipande, isso preocupa-nos bastante.
Entretanto, em comunicados separados, os dois generais e veteranos da luta de libertação de Moçambique confirmaram-se encontros mantidos em 2023, mas distanciaram-se de qualquer vínculo com as atividades ilícitas de Cristiano Malanga. A Fundação Alberto Chipante refere que o encontro mantido entre o seu patrono e Cristiano Malanga seguiu-se a um pedido do empresário residente no reino de Eswatini em conhecer as atividades da Fundação. Na época, passamos a estar. Não havia indícios de envolvimento em atividades ilícitas. Fim da citação, anota o comunicado enviado à Voz da América, realçando que a Fundação repudia veementemente qualquer ato de violência ou tentativa de alteração de ordem constitucional por meios ilegais. Acrescenta que a Fundação encoraja as autoridades a investigar a fundo a entrada e as eventuais atividades ilícitas praticadas por Cristiano Malanga em Moçambique, exigindo que qualquer infração seja punida nos termos da lei. Por sua vez, o grupo Bengala Minas, representado por Fernando Bengala, outro influente membro da Frelimo, que manteve uma reunião em fevereiro de 2023 com Cristiano Malanga no Hotel Polana, em Maputo, igualmente distanciou-se de qualquer vínculo com o suspeito líder do golpe de Estado na RDC e condenou o ato. A firma vocacionada à exploração mineira nas províncias de Manica e Tete refere que o encontro com Cristiano Malanga, cidadão congolês de nacionalidade americana, seria para estreitar relações de negócios na mesma área de atuação, mas nunca chegaram a ser dados passos neste sentido. Os três suspeitos de conduzir um golpe de Estado na República Democrática do Congo têm três empresas registradas em Maputo e Chimoio que atuam na área mineira, nomeadamente a Bank Mining Company, CCB Mining Solution e Global Solution Moçambique. Em nota posta a circular nesta quarta-feira 22, o Instituto Nacional de Minas de Moçambique esclarece que as empresas Bank Mining Company, CCB Mining Solution e Global Solution Moçambique não constam da base de dados do cadastro mineiro do país, ou seja, não são titulares de licenças mineiras. Igualmente, os três sócios não estão relacionados a nenhuma empresa registrada na base de dados do cadastro mineiro junto da Direção Nacional de Geologias e Minas do Ministério dos Recursos Minerais, avança a entidade, que reconhece que as referidas empresas são registradas em Moçambique, mas não são operadoras mineiras. Portanto, uma investigação levada a cabo pela Voz da América aponta que os três sócios mantinham operações mineiras de exploração de ouro numa área em Bunga, no distrito de Guru, na província de Manica. Como responsabilidade social pela exploração, os investidores ofereceram furo de água à comunidade em 2023. Marcelo Malanga, que se supõe seja o filho de Cristiano Malanga, publicou na sua página uma angariação de donativo para apoiar com água potável a comunidade de Bunga. Em nota enviada à Voz da América, a Embaixada dos Estados Unidos da América em Maputo condenou veementemente o ataque a líderes políticos e instituições nacionais da RDC, assegurando que vão cooperar com as autoridades da RDC em toda a medida possível durante a investigação. Falou-vos de Chimoio, André Catueira, para a Voz da América.
Obrigado, André. Toda a informação sobre o continente africano, sobre Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola, disponível em www.voaportugues.com. O antigo adido comercial do Consulado-Geral de Moçambique, no Estado brasileiro de Minas Gerais, Marcos Roberto de Almeida, foi condenado a 12 anos de prisão por associação criminosa e lavagem de dinheiro para a primeira vara de crimes tributários, organização criminosa e lavagem de bens e valores de São Paulo. Álvaro Lugero Andrade.
Marcos Roberto de Almeida, conhecido por Tuta, que recebeu a condenação a 27 de abril à revelia, é apontado como um dos altos dirigentes do primeiro comando da capital, PCC, considerada a maior rede de tráfico de drogas e outros crimes do Brasil. Embora se desconheça se está vivo ou então a viver noutro país, sendo a Bolívia uma possibilidade, segundo a Procuradoria, o Tribunal de São Paulo concluiu que Tuta lavou cerca de 200 milhões de dólares, 1.000 milhões de reais, em apenas um ano, provenientes do tráfico de droga. Entretanto, no período de julho de 2018 a julho de 2019, Marcos Roberto de Almeida foi adido comercial no Consulado-Geral de Moçambique, em Minas Gerais. Deusdete Januário Gonçalves, advogado brasileiro e ex-cônsul honorário de Moçambique, em Minas Gerais, afirmou desconhecer as ligações de Tuta com o crime, em declarações aos procuradores. Era um homem de grande idoneidade, disse Januário Gonçalves no processo citado pela imprensa, acrescentando que, e volto a citar, desempenhava a sua função corretamente, fim de citação. Ainda segundo o ex-cônsul honorário, Tuta apresentou o seu registro criminal à Justiça Federal e à Justiça Mineira antes de ser contratado. Com a intimação para falar como testemunho de defesa de Marcos Roberto de Almeida, o ex-cônsul desligou-o do quadro de funcionários do consulado. A Voz da América está a tentar obter uma reação por parte das autoridades de Moçambique. A imprensa brasileira, que cita dados do processo, afirma que Marcos Roberto de Almeida viajou várias vezes para Moçambique. Refira-se que a 13 de abril de 2020, a polícia moçambicana deteve em Maputo Gilberto Aparecido dos Santos, conhecido como Fuminho, que também integrava o PCC. O Ministério da Justiça e Segurança Pública do Brasil disse na altura que a detenção de Fuminho resultou de uma ação que teve a colaboração do Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América e da Polícia de Moçambique. Fuminho, de 49 anos de idade, era considerado pelas autoridades brasileiras como o maior fornecedor de cocaína da organização criminosa, com milhares de membros no Brasil e países vizinhos.
Obrigado, Álvaro Gerard Andrade. Quando são 13h48, vou para já convidar a Ana Guedes para apresentar as próximas peças. Para já, o Programa Mundial de Alimentação precisa de 400 milhões de dólares para alimentar milhões de pessoas em países da África Austral, incluindo Moçambique, após uma seca que mergulha parte da região na fome.
O Programa Alimentar Mundial diz à Reuters que precisava de financiamento urgente durante 6 meses para apoiar o alívio da seca no Zimbábue, Zâmbia e Malawi, depois das colheitas terem caído como resultado de uma seca induzida pelo El Niño, que afetou 4,8 milhões de pessoas. O El Niño é um fenómeno climático que perturba os padrões de vento e aquece a temperatura em partes do Oceano Pacífico. É justo dizer que esta será provavelmente a maior resposta ao El Niño que já demos na África Austral, disse esta quarta-feira o porta-voz do PMA, Thomson Phiri, à Reuters. Cerca de 60% da população da África Austral, que depende da agricultura, dependente da chuva, teve as suas colheitas destruídas pela falta de pluviosidade, acrescentou Phiri. Ele disse que o PMA, que também fornece pagamentos em dinheiro para comunidades que enfrentam a fome, procura comprar cereais em mercados externos. Em agosto do ano passado, a agência gastou 14 milhões de dólares para apoiar comunidades no Lesoto, Madagascar, Moçambique e Zimbábue, disse Phiri. As sucessivas secas na região causaram a diminuição das reservas de cereais, forçando países afetados como o Zimbábue a obter cereais no estrangeiro. Um grupo de monjeiros privados no Zimbábue planeia importar 1,4 milhões de toneladas métricas de milho do Brasil, Argentina e outros países para ajudar a combater a fome. No Zimbábue, o ministro das Finanças, Mthuli Ncube, disse que o governo receberá um pagamento de seguro de 32 milhões de dólares para alívio da seca da Agência Climática da União Africana. Endcube disse que parte do financiamento vai sustentar as transferências de dinheiro para comunidades vulneráveis, sendo que parte vai para agências humanitárias para fornecer apoio na aquisição de alimentos.
A Casa Branca vai estender a passadeira vermelha ao primeiro líder africano a ser recebido numa visita de Estado desde 2008. Segundo a Casa Branca, o presidente keniano William Ruto terá direito a um jantar de Estado luxuoso e a alguns acordos. Mas também estão em cima da mesa os objetivos de Nairobi para aproveitar a generosidade e influência de Washington, depois do Quênia ser oferecido para enviar uma força de manutenção da paz para o Haiti.
A Casa Branca deu à Voz da América as suas três razões para escolher o presidente do Quênia para quebrar a seca de quase 16 anos, durante as quais nenhum líder africano foi honrado com uma visita de Estado. Estas incluem as convicções democráticas partilhadas pelos dois governos e a sua abordagem semelhante no que refere ao aproveitamento do setor privado. Mas a principal razão, disse à Voz da América o novo responsável pela política africana da administração, é a recente decisão do Quênia de se firmar globalmente, oferecendo 1000 agentes de segurança para o Haiti.
Escolhemos o Quênia por algumas razões. A primeira é que a parceria entre o Quênia e os Estados Unidos passou de uma abordagem regional para uma abordagem global. Ficamos muito satisfeitos com a forma como os quenianos assumiram a liderança para além da sua região.
Os analistas dizem que esta visita de Estado é de grande importância. Cameron Anderson, do Centro Estratégico de Estudos Internacionais.
É a mais alta honra diplomática que o nosso presidente pode conceder. É normalmente um indicador de uma relação bilateral muito estreita e importante. Por isso, elevar o Quênia ao nível, digamos, do Japão, que foi o país mais recente a ter uma visita de Estado, penso que é simbólico e importante por todas as razões que acabei de descrever, no que se refere ao facto de o Quênia estar ao nível de um dos nossos parceiros de segurança mais antigos.
Brown disse que a administração pretende usar a visita para chegar a acordos em áreas como tecnologia, gestão do clima, alívio da dívida e saúde. E sobre a missão de segurança no Haiti, Washington sinalizou a sua aprovação com uma promessa de apoio de $300 milhões. De novo, Francis Brown, do Conselho de Segurança Nacional.
Temos estado a trabalhar muito de perto com eles. Como devem saber, há vários meses que está em curso um planeamento. Inclui os especialistas em policiamento, todo mundo a trabalhar para desenvolver um conceito de operações. O Quênia não está a agir sozinho.
O presidente keniano William Ruto, na sua primeira paragem em Atlanta, disse que daria prioridade à necessidade de ajuda americana na reestruturação das dívidas dos países africanos, muitas delas à China, o seu maior credor mundial. Mas os defensores dos direitos humanos em Nairobi disseram à Voz da América que esperam que a liderança americana também levante preocupações sobre os abusos cometidos pela polícia keniana, que está a liderar a missão no Haiti. Receios em relação à legislação proposta que, segundo eles, ameaça as minorias sexuais e o declínio da liberdade de imprensa. Urungu Okutan, diretor executivo da Amnistia Internacional Quênia.
Vemos isto como uma excelente oportunidade para nos concentrarmos na governação, nos direitos humanos e no Estado de Direito, por muitas razões. Tanto os Estados Unidos como o Quênia são nações que se projetam essencialmente como nações que acreditam nestes valores. E o jantar de Estado é uma oportunidade para nos concentrarmos nisso.
Todo este drama a decorrer neste palco, nesta quinta-feira.
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, vai à China na semana passada, ou melhor, foi à China na semana passada, sublinhou os crescentes laços económicos e geopolíticos entre Moscou e Pequim no meio da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Mas analistas dizem que a China poderá tentar explorar a sua relação com a Rússia enfraquecida e isolada.
Um abraço raro. O presidente da China, Xi Jinping, abraçou Vladimir Putin quando o líder russo chegou a Pequim na semana passada. A demonstração de cordialidade pessoal foi acompanhada por uma série de cerimónias de Estado sumptuosas que assinalaram o 75º aniversário das relações diplomáticas.
É uma escolha estratégica partilhada por ambos os países para aprofundar a cooperação estratégica, expandir a cooperação mutuamente benéfica e seguir a tendência histórica geral da multipolaridade no mundo e da globalização económica.
Putin elogiou o aumento do comércio bilateral entre a Rússia e a China, que, disse, atingiu um valor anual de $240 mil milhões.
A
Rússia está pronta e é capaz de fornecer.
de forma ininterrupta e fiável à economia chinesa, às empresas, cidades e vilas, energia, luz e calor, ecológicos e acessíveis.
A visita de Putin à China ocorreu dias depois de Xi ter viajado para a Europa, onde os líderes da União Europeia tentaram persuadi-lo a acabar com o apoio à guerra da Rússia na Ucrânia. É evidente que falharam, diz a analista Zelina Tchakarova.
China provides the main lifeline.
A China é a principal tábua de salvação da Rússia, mas a China também preparou praticamente o terreno para que a Rússia não se isole internacionalmente. A Rússia anunciou oficialmente que está a entrar numa longa guerra que quer ganhar e aqui vemos claramente que a China está do lado da Rússia.
Esta aliança, que Tchakarova chama Dragon Bear, tem ramificações para além da Ucrânia.
Este tipo de guerras, como a que está a ser travada neste momento na Europa e da mesma forma a que está a ser travada no Médio Oriente e, obviamente, também as tensões militares no Indo-Pacífico. Estes são pontos críticos, conflitos militares e guerras que devem ser vistos neste contexto da emergente Guerra Fria 2.0 entre os Estados Unidos, por um lado, e a China e a Rússia, ou o Dragon Bear, por outro.
China and Russia, or the Dragon Bear on the other.
Xi e Putin estão unidos por objetivos geopolíticos e os seus ideais autocráticos ameaçam as sociedades democráticas, segundo a autora Anne Applebaum.
A sua aversão ao mundo democrático, a sua aversão à linguagem democrática e os ideais de liberdade, justiça, Estado de Direito e transparência. É um desafio central do mundo autocrático para eles, que está a atacar tanto os seus cidadãos como os seus aliados em todo o mundo e temos de o enfrentar.
Os analistas dizem que a relação está fortemente inclinada a favor da China.
Poderão ter interesse em enfraquecer a Rússia. Uma Rússia mais fraca tem de lhes vender petróleo e gás a preços mais baixos. Uma Rússia mais fraca é um aliado mais maleável, é um ator mais fraco no palco e talvez estejam à espera disso.
Putin deverá receber Xi na cimeira dos BRICS em outubro na Rússia, numa altura em que ambos os países procuram galvanizar o apoio ao mundo novo e multipolar.
Vamos agora para o desporto. Vamos começar com o futebol europeu. Hoje temos a final da Liga Europa e frente a frente estão o Atalanta de Itália e o Bayer Leverkusen da Alemanha. Os homens da aspirina Bayer, que têm dado dores de cabeça a toda a gente, acabam de vencer o campeonato alemão, pondo fim ao reino de 11 anos do Bayern Munique e têm esta época um recorde, 51 jogos sem perder em todas as competições. O treinador do Bayer Leverkusen é o treinador sensação, o espanhol Xavi Alonso, que é novato e que ontem na conferência de imprensa disse estar confiante que a invencibilidade vai continuar hoje. Sinto que amanhã não vai ser diferente. Respeitamos muito o Atalanta. Temos confiança no nosso jogo, na nossa mentalidade. Nada vai mudar. Xavi Alonso, o treinador espanhol do Bayer Leverkusen. Nota interessante, nas meias finais, eliminou outra equipa italiana, o Roma. No campeonato italiano, o Atalanta está em quinto lugar, quando falta um jogo para terminar o campeonato. E falando de Itália, o Inter de Milão já ganhou o campeonato e agora foi anunciado que a companhia de investimentos americana Oaktree Capital Management se tornou nos novos donos do clube, depois da companhia chinesa Suning não ter pago à Oaktree um empréstimo de 395 milhões de euros, o que resulta na companhia americana assumir controle do clube. Há crescente interesse de milionários e companhias de investimento americanas no futebol europeu. Em Inglaterra, 9 dos 20 clubes da Premier League de Inglaterra pertencem a americanos, incluindo o Arsenal, Liverpool, Aston Villa, Chelsea e Manchester United. Chelsea está agora à procura de treinador. O argentino Pochettino foi à vida.
E assim foi a segunda parte. Jaime Faria realizou. Eu sou o Amêncio Miguel. Dentro de instantes, o Sérgio Inhame e a terceira parte, continuação de uma ótima quarta-feira.
Olá, amigos ouvintes, sejam bem-vindos à terceira parte da nossa emissão vespertina. Eu sou Sérgio Nhambi e o Jean Faria está na produção. Transmitimos ondas curtas e ainda estamos em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com. A Voz da América em português está também no Facebook, YouTube, X e Instagram com a referência Voa Português. Também pode subscrever o nosso canal do WhatsApp, o número é +1 202 251 9466. Os títulos e destaques da emissão de hoje, aqui nos Estados Unidos, o país rejeitou a decisão da Irlanda, Noruega e Espanha de reconhecer o Estado palestiniano. O primeiro-ministro britânico convoca eleições antecipadas para julho. São 14 horas e 1 minuto na capital americana, votos de uma excelente escuta na nossa companhia. Vamos ao desenvolvimento das nossas notícias. Como noticiamos ontem, os envolvidos na tentativa de golpe de Estado na República Democrática do Congo foram apontados como tendo negócios em Moçambique e com relacionamento com personalidades da Frelimo, partido no poder. O presidente do Movimento Democrático de Moçambique, terceira força parlamentar, mostrou-se bastante preocupado com ligações de afinidade entre Christian Malenga, suspeito líder do movimento que conduziu o golpe de Estado na República Democrática do Congo, e figuras ligadas ao partido no poder em Moçambique, que, no entanto, já se distanciam dos alegados golpistas. Vamos ouvir.
Em vídeos postos a circular nas redes sociais e reproduzidos nos mídias locais, os generais e veteranos de luta de libertação de Moçambique pela Frelimo, partido no poder, nomeadamente Alberto Chipande e Fernando Bengala, aparecem em encontros com Christian Malanga, o cidadão congolês que liderou o movimento de golpe de Estado na RDC e que detém empresas mineiras registradas em Maputo e Chimoio, em Moçambique. Nos vídeos, divulgados em fevereiro e setembro de 2023, na página de Facebook de Christian Malanga, Fernando Bengala parece assinar um memorando de entendimento com o congolês, enquanto um outro vídeo mostra Alberto Chipante a receber a delegação que era chefiada por Christian Malanga. Portanto, Lutero Simango exigiu explicações dos visados.
Nós sabemos que o Congo Kinshasa é um país membro da SADC. E havendo essa tentativa de golpe de Estado, em que participam dois americanos residentes em Moçambique e também com uma certa afinidade com algumas pessoas ligadas ao poder, neste caso concreto, que é o general Joaquim Alberto Chipande. Isso preocupa-nos bastante.
Entretanto, em comunicados separados, os dois generais e veteranos da luta de libertação de Moçambique confirmaram os encontros mantidos em 2023, mas distanciaram-se de qualquer vínculo com as atividades ilícitas de Christian Malanga. A Fundação Alberto Chipante refere que o encontro mantido entre o seu patrono e Christian Malanga seguiu-se a um pedido do empresário residente no reino de Eswatini em conhecer as atividades da Fundação. Na época, passamos a estar. Não havia indícios de envolvimento em atividades ilícitas. Fim da citação, anota o comunicado enviado à Voz da América, realçando que a Fundação repudia veementemente qualquer ato de violência ou tentativa de alteração de ordem constitucional por meios ilegais. Acrescenta que a Fundação encoraja as autoridades a investigar a fundo a entrada e as eventuais atividades ilícitas praticadas por Christian Malanga em Moçambique, exigindo que qualquer infração seja punida nos termos da lei. Por sua vez, o grupo Bengala Minas, representado por Fernando Bengala, outro influente membro da Frelimo, que manteve uma reunião em fevereiro de 2023 com Christian Malanga no Hotel Polana, em Maputo, igualmente distanciou-se de qualquer vínculo com o suspeito líder do golpe de Estado na RDC e condenou o ato. A firma vocacionada à exploração mineira nas províncias de Manica e Tete refere que o encontro com Christian Malanga, cidadão congolês de nacionalidade americana, seria para estreitar relações de negócios na mesma área de atuação, mas nunca chegaram a ser dados passos neste sentido.
Os três suspeitos de conduzir um golpe de Estado na República Democrática do Congo têm três empresas registradas em Maputo e Chimoio, que atuam na área mineira, nomeadamente a Bant Mining Company, CCB Mining Solution e Global Solution Moçambique. Em nota posta a circular nesta quarta-feira 22, o Instituto Nacional de Minas de Moçambique esclarece que as empresas Bant Mining Company, CCB Mining Solution e Global Solution Moçambique não constam da base de dados do cadastro mineiro do país, ou seja, não são titulares de licenças mineiras. Igualmente, os três sócios não estão relacionados a nenhuma empresa registrada na base de dados do cadastro mineiro junto da Direção Nacional de Geologia e Minas do Ministério dos Recursos Minerais, avança a entidade, que reconhece que as referidas empresas são registradas em Moçambique, mas não são operadoras mineiras. Portanto, uma investigação levada a cabo pela Voz da América aponta que os três sócios mantinham operações mineiras de exploração de ouro numa área em Bunga, no distrito de Guru, na província de Manica. Como responsabilidade social pela exploração, os investidores ofereceram um furo de água à comunidade em 2023. Marcelo Malanga, que se supõe seja o filho de Christian Malanga, publicou na sua página uma angariação de donativo para apoiar com água potável a comunidade de Bunga. Em nota enviada à Voz da América, a Embaixada dos Estados Unidos da América em Maputo condenou veementemente o ataque a líderes políticos e instituições nacionais da RDC, assegurando que vão cooperar com as autoridades da RDC em toda a medida possível durante a investigação. Falou-vos de Chimoio, André Catueira, para a Voz da América.
Obrigado, André Catueira. Continuando com as notícias, em Cabo Verde, cada vez menos cidadãos têm a percepção de que os políticos respondem às suas preocupações e necessidades, de acordo com o inquérito divulgado hoje pelo Instituto Nacional de Estatística do Arquipélago. O boletim do terceiro inquérito sobre governança, paz e segurança, referente a 2023, estima que 14,2% da população com 18 anos ou mais tem a percepção de que os políticos respondem às preocupações e necessidades da população. Aquela percentagem diz respeito a quem respondeu que os políticos respondem muito ou de forma suficiente, enquanto uma maioria de 85,2% sente que os políticos não respondem ou pouco atendem às necessidades. Em relação aos inquéritos anteriores, os dados mostram que a percepção tem diminuído nos últimos anos, passando de 17,1% em 2013 para 15,7% em 2016 e 14,2% em 2023. O mesmo inquérito mostra que a percentagem da população que procura os estabelecimentos públicos, bem como o nível de confiança nestes, está a diminuir desde 2013. As instituições de educação recebem maior nível de confiança da população, acima de 66%, seguindo a saúde e a segurança social, que detém um nível de confiança acima de 50%. Da análise, os dados do inquérito constata-se que ainda 46% da população declarou que está satisfeita ou muito satisfeita com a forma como a democracia tem funcionado em Cabo Verde. Ainda assim, face ao inquérito de 2016, registrou-se uma diminuição de 18 pontos percentuais e 15,9 pontos percentuais em relação aos dados de 2013. O inquérito baseou-se numa amostra de 4.962 agregados familiares, sendo que em cada agregado foi inquirido apenas um indivíduo ou pelo menos um de 18 anos, cobrindo os 22 concelhos de Cabo Verde entre outubro e dezembro de 2023. Continuando com a nossa emissão, hoje é quarta-feira, dia da agenda africana na rubrica de hoje. O Álvaro Lugier Andrade aborda a eventualidade da realização de eleições legislativas e presidenciais na Guiné-Bissau ainda neste ano.
Agenda Africana. Desafios de um continente em análise na Voz da América.
Abrimos aqui mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. Eu sou Álvaro Lugero Andrade e hoje vamos falar sobre eleições na Guiné-Bissau, país que está a ser governado por um executivo de iniciativa presidencial,
depois de o Presidente da República ter dissolvido a Assembleia Nacional Popular no dia 4 de dezembro, exatamente 6 meses após as eleições legislativas antecipadas de junho de 2023. Na semana passada, o presidente Umaro Sissoko Embalo voltou a falar sobre as eleições. O chefe de Estado disse que as eleições legislativas deverão ser realizadas este ano e que irá fazer o anúncio da data logo após a conclusão dos cadernos eleitorais, enquanto os presidenciais acontecerão em 2025. Entretanto, Umaro Sissoko Embalo termina o seu mandato no dia 27 de fevereiro do próximo ano. Nesta edição, tentamos saber qual é a opinião dos partidos políticos guineenses, particularmente os do arco do poder, sobre estas propostas do Presidente da República, embora ainda sem datas. Djibril Baldé, secretário para Assuntos Políticos e Institucionais e porta-voz do MADEM G15, e Rotna Kufuk Nadoa, secretário nacional para os Assuntos Eleitorais do PRS, são os meus convidados nesta edição. Tentei também falar com o PIGC, mas apesar dos contactos feitos com a liderança do partido vencedor das eleições de 2023, não obtivemos qualquer resposta. Assim agradeço a Djibril Baldé e Rotna Kufuk Nadoa pela disponibilidade em estar aqui na Agenda Africana. E começo por perguntar ao porta-voz do MADEM G15, neste momento, qual é a agenda do partido que se tem separado, como vimos numa reportagem na semana passada, do Presidente da República, e também o seu posicionamento em relação a estas propostas de Umaro Sissoko Embalo sobre as próximas eleições.
Nós, neste momento, a nossa prioridade em termos de agenda é a reestruturação do partido. O partido participou em 2 eleições legislativas. Apesar de ter subido de rendimento, nós consideramos importante fazer a avaliação do porquê que não vencemos as últimas eleições, quando a nossa esperança era, de facto, ganhar as eleições. Então, estamos a fazer essas avaliações e a reestruturação, desde as bases até à estrutura central. Depois disso, é lançar um diálogo nacional com todas as forças políticas para a obtenção de amplos consensos que permitam estabilizar este país e que permitam desenhar caminhos para o desenvolvimento da Guiné-Bissau. Portanto, aí está aberto a dialogar com todos os partidos. Aliás, o Conselho Nacional do nosso partido deu autorização ao Coordenador Nacional para fazer esse exercício. E outra componente dessa nossa agenda é a preparação das próximas eleições, quer seja coligado com outras organizações ou outras formações políticas, quer não, estamos também a preparar as próximas eleições. Quanto à marcação da data das eleições, há aqui um problema que o próprio Presidente da República terá que assumir perante a sociedade e perante o mundo, porque ele dissolveu o Parlamento de uma forma não prevista na Constituição. Se a Constituição prevê que nos primeiros 12 meses, antes dos primeiros 12 meses, não se pode dissolver a Assembleia, ele dissolve a Assembleia antes dos primeiros 12 meses. Então, eu tenho aí uma explicação a dar ao povo guineense e ao mundo. Porque o povo fomos às eleições, o povo foi à urna e escolheu o partido que queria que governasse o país. Essa é a primeira questão. E cabe-lhe a ele, essa explicação, cabe-lhe a ele marcar a data das eleições legislativas. Infelizmente para nós, a nossa lei não prevê datas limites para o caso das legislativas, em caso de dissolução do Parlamento. Quanto às presidenciais, aí sim, a posição do MADEM é muito clara, é obrigatório que haja eleições para que o novo Presidente da República seja empossado até 27 de fevereiro de 2025. É a data limite do mandato do atual Presidente da República. Tomarem eleições em 2025 é como que dizer que elas irão acontecer, será no dia 1 de janeiro? para permitir que a 27 de fevereiro, ou mais tardar, o novo presidente tome posse? Bom, a ver vamos qual é a intenção, a visão do Presidente da República para essa questão de 2025. Só que o limite temporal dele, o mandato dele, termina de facto a 27 de fevereiro de 2025. É isso que o MADEM tem como posição.
O MADEM criou uma plataforma com outros partidos, particularmente com o PRS, que foi o terceiro partido mais votado nas eleições do ano passado. Acaba de dizer que o partido deu ao coordenador nacional mandato para coligar-se com qualquer força, para negociar, para a questão das eleições. Na verdade, o que é que pretende o MADEM? O MADEM estaria na disposição de negociar com o PSGC, por exemplo? Ou o que é que pretende com esta plataforma?
O Fórum para a Salvação da Democracia foi criado como espaço de concertação política. Uhum. Ainda não tem formato de coligação pré-eleitoral.
Uhum.
No entanto, está aberto a todas as organizações, formações políticas, democráticas e inibição, o Fórum. O mandato que o coordenador nacional tem é para negociar com todos os partidos, incluindo o PAGC, o PRS, a APU e todos os outros partidos. Estamos abertos a negociar com todos. Este país precisa de encontrar uma fórmula de conseguir galvanizar amplos consensos em várias matérias para podermos estabilizar o país, para podermos sair desse subdesenvolvimento em que nos encontramos. Não é possível isso se não houver consensos amplos. O PAIGC representa uma componente muito forte nessa sociedade, que vence quase todas as eleições. É irrealista pensar em conseguir amplos consensos, excluindo o PAIGC. Portanto, o MADEM admite a hipótese de negociar sim.
Mas o MADEM pediu a demissão, a queda do próprio PSGC 2 meses depois das eleições. Onde está o problema?
O problema está aí. É que havia problemas, de facto, no funcionamento da Assembleia. Graves problemas de funcionamento da Assembleia. Graves problemas de democraticidade. E havia também problemas ao nível da governação. Da transparência e da gestão do Orçamento Geral do Estado. Então o MADEM pediu, mas atenção, o MADEM pediu num horizonte temporal dos 12 meses que a Constituição prevê. O MADEM não pediu a dissolução do Parlamento antes dos 12 meses. Aliás, o deputado do MADEM que falou nessa altura dizia que a partir de junho de 2024 que é a altura em que se completariam 12 meses.
Uhum.
Portanto, a dissolução antecipa a norma constitucional e antecipa o próprio pedido de MADEM,
uhum.
que não é vinculativo, não é? Esse pedido não vincula o Presidente da República, é apenas um pedido político do MADEM G15, um apelo político.
Obrigado, Djibril Baldé, secretário para Assuntos Políticos e Institucionais e porta-voz do MADEM G15. Agora falo com Hotna Kufuk Nadoa, secretário nacional para os assuntos eleitorais do PRS, e obrigado por estar aqui na Agenda Africana. Também começo por lhe perguntar qual é o posicionamento do PRS sobre as propostas do Presidente da República para a realização de eleições legislativas este ano e presidenciais no próximo ano.
A posição do PRS já é conhecida pela opinião pública nacional e internacional, comunicada publicamente pelo seu presidente em terreno. Nós, à partida, não reconhecemos o decreto do presidente que dissolve o Parlamento, porque constitucionalmente o Parlamento não pode ser dissolvido decorridos apenas 4 meses da sua instituição, da posse dos deputados. Portanto, não há lugar para termos eleições a menos de 1 ano do funcionamento de um Parlamento cheio das eleições. Portanto, as legislativas não terão lugar este ano, porque ainda estamos no curso de uma legislatura que acabou de ser das eleições. E é claro que o mandato do Presidente da República termina a 27 de fevereiro de 2025. Portanto, de acordo com o calendário eleitoral nacional, é a partir de outubro, novembro que se faz eleições. Portanto, para termos tempo do presidente, aqueles preparativos todos, tomar posse, o presidente sairá das eleições, é tudo necessário que façamos eleições presidenciais ainda este ano, final deste ano. Porque no mês de janeiro é um mês complicado para termos eleições. Mesmo tendo numa eventualidade da segunda volta, não há como termos eleições antes de novembro e dezembro. Portanto, as eleições presidenciais devem acontecer este ano, nunca as legislativas.
Sim, entretanto, apesar desse posicionamento de não aceitar, não reconhecer o decreto do presidente que extinguiu o Parlamento não está a funcionar. E o PRS tem membros do partido no governo. Como é que gerem este dilema, praticamente?
Nos termos dos estatutos do PRS, a integração do partido como tal, num governo ou em algum acordo ou coligação eleitoral, é decidida na Comissão Política Nacional. Ou seja, neste momento estamos perante uma situação dos militantes que estão num governo em que o partido não está. Porque nenhum órgão do partido deliberou a integração do PRS neste governo. A Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, identificou os seus amigos dentro do partido e nomeou esses indivíduos que, no mínimo, deviam recusar essa nomeação porque não foram indicados pelo partido. Nenhum órgão do partido aprovou favoravelmente essa integração. Portanto, essas pessoas que estão no governo, neste momento, estão lá por nome próprio e por conta dos mesmos. Portanto, não há aqui a vinculação do partido nesse governo. O PRS não reconhece esse governo. Os dirigentes do PRS que estão no governo estão em nome próprio e por conta própria.
Numa entrevista que eu fiz com o porta-voz do MADEM, ele admitiu que o MADEM pretende negociar com qualquer partido para tentar encontrar uma solução para a crise política na Guiné-Bissau, eventualmente com coligações antes ou depois das eleições. Qual é o posicionamento do PRS? Aceitaria, portanto, a integrar uma plataforma deste tipo antes ou depois? Também poderá fazer algo semelhante com o PSGC?
O PRS está aberto à construção de soluções que sejam soluções boas para o problema crónico que a Guiné-Bissau enfrenta. É preciso um diálogo, é necessário um diálogo sincero a nível dos atores políticos para a criação de condições para que haja uma governação estável, enfim, permitindo assim prosecução de tarefas que satisfazam as necessidades e resolvam os problemas, portanto, das populações. Por isso, quanto a eventuais soluções que devem ser encontradas nos acordos, na integração em plataformas de dois ou mais partidos, o PRS está aberto, desde que, com isso, se possa encontrar soluções para os problemas da Guiné-Bissau, sobretudo para a estabilização política e governativa deste país.
Otna Kufugnadoa, secretário para os assuntos eleitorais do PRS, muito obrigado pela sua presença aqui na Agenda Africana. Também falei com Djibril Baldé, porta-voz do MADEM G15, sobre os posicionamentos desses dois partidos do arco do poder quanto às propostas do Presidente da República para a realização de eleições legislativas neste ano e presidenciais no próximo ano na Guiné-Bissau. Como disse no início, tentamos também falar com o PSGC, partido que venceu as eleições legislativas do ano passado, mas não tivemos qualquer reação. Eu sou Álvaro Rugel Andrade, termina assim mais uma edição da Agenda Africana. Até à próxima semana.
Vamos a seguir às notícias internacionais. A Irlanda, Noruega e Espanha anunciaram na quarta-feira o reconhecimento de um Estado palestiniano, citando a guerra Israel-Hamas em Gaza e a necessidade de se alcançar uma solução de dois Estados para uma paz duradoura na região. O primeiro-ministro britânico Rishi Sunak convocou eleições nacionais na quarta-feira, nomeando o dia 4 de julho para a data como data da votação. Um ativista e um líder religioso foram detidos pela polícia em Dakar depois de divulgarem vídeos em que criticam o primeiro-ministro do país por sua aparente tolerância para com os homossexuais. O primeiro-ministro do Chad, Succes Masla, disse na quarta-feira que apresentou a sua demissão pouco mais de duas semanas após a sua derrota nas eleições presidenciais ganhas pelo chefe da junta militar, Mahamat Idriss Deby. Deby, de 40 anos, foi proclamado presidente de transição em abril de 2021 por uma junta de 15 generais. Isto depois de seu pai, o presidente Idriss Deby, ter sido morto a tiro pelos rebeldes após 30 anos no poder. E é dessa forma que nos despedimos. Muito obrigado pela companhia. Eu sou o Sérgio Nhambi, o Jaime Faria esteve na produção. Até amanhã.
De seguida, o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Numa visita recente à Ucrânia, o secretário de Estado Antony Blinken apresentou um plano para que a Ucrânia se mantenha de pé militar, económica e democraticamente, de modo a que o apoio dos Estados Unidos possa passar para níveis mais sustentáveis.
First, we're helping to ensure that Ukraine has the military that it needs.
Em primeiro lugar, estamos a ajudar a garantir que a Ucrânia tenha as forças armadas de que necessita para ter êxito no campo de batalha, para assegurar uma paz justa e duradoura e para dissuadir futuras agressões. O nosso objetivo é estabelecer uma base tão forte que dissipe quaisquer dúvidas sobre a capacidade da Ucrânia para impor custos punitivos àqueles que tentam tomar o seu território, afirmou o secretário Blinken. Isto inclui uma eventual adesão à NATO. Em segundo lugar, vamos garantir que a economia da Ucrânia não só sobreviva, mas prospere, disse o secretário Blinken. Mas, apesar de todos os recursos que o nosso governo e outros irão investir nas infraestruturas da Ucrânia, na sua inovação, no seu povo, a transformação económica da Ucrânia será, em última análise, impulsionada pelo setor privado.
We're accelerating our efforts to help Ukraine attract more private investment.
Estamos a acelerar os nossos esforços para ajudar a Ucrânia a atrair mais investimento privado, especialmente para indústrias dinâmicas como a tecnologia, a energia, a agricultura e a defesa. Estamos a ajudar a baixar o custo de fazer negócios na Ucrânia. Graças ao fornecimento de seguros contra riscos de guerra, estão a ser exportados mais cereais através do Mar Negro do que antes da guerra, e o celeiro da Ucrânia está de novo a alimentar o mundo. Por último, os Estados Unidos da América ajudarão o povo ucraniano a concretizar plenamente as suas aspirações democráticas, afirmou o secretário Blinken.
That's why we're working with the government and civil society groups to shore up Ukraine's election infrastructure. That way,
é por isso que estamos a trabalhar com o governo e com grupos da sociedade civil para reforçar as infraestruturas eleitorais da Ucrânia. Dessa forma, assim que os ucranianos concordarem que as condições o permitem, todos os ucranianos, incluindo os deslocados pela agressão russa, poderão exercer o seu direito de voto. As pessoas da Ucrânia e em todo o mundo podem ter a certeza de que o processo de votação é livre, justo e seguro. O espírito dos ucranianos não pode ser destruído por uma bomba ou enterrado numa vala comum. Não pode ser comprado com um suborno ou reprimido com uma ameaça, afirmou o secretário Blinken. É por isso que a Ucrânia será bem-sucedida. Foi o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.